Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Na última segunda-feira aconteceu a sessão na Câmara Municipal de Bandeirantes, a 35ª sessão ordinária. Entre todos os requerimentos, projetos de leis, tudo, a presença de várias autoridades, esteve presente também a Rotan de Bandeirantes, a qual foi homenageada por um projeto do Legislativo. Eu falo do Legislativo porque foi feito por todos os vereadores, a Rotan recebendo a moção de aplauso no nosso município. E eu vou falar com o primeiro-tenente Cubas, que fala desse momento. A gente sabe da dificuldade da polícia, de uma maneira geral, tantas contradições, ação difícil de enfrentar, e tem também os momentos, que nem nesse aí, gesto simples, mas que valoriza o dia a dia de vocês. Tenente, falando em nome de todos da Rotan, boa tarde.
Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, hoje, na segunda-feira, né, a gente se sente honrado pela homenagem da Câmara de Vereadores do município de Bandeirantes, né, principalmente no que tange à ação da equipe Rotan de Bandeirantes, né, em patrulhamento com a Procop, vindo a salvar a vida, né, de uma criança com apenas um mês, né, de idade, que havia sido vítima de um engasgo. Os policiais militares treinados, capacitados, realizaram, então, manobras ali de socorro, permitindo ali o desengasgo parcial, né, que garantiu ali a sobrevida da criança até chegar no socorro médico. Ação aí bem sucedida, que realmente, né, traz muito orgulho aos policiais militares, e ficamos muito felizes com o reconhecimento.
Eu poderia, né, falar sobre as ações que vocês são contestados, mas não é momento para isso, não. Acho que temos que valorizar, porque, como disse, eu não lembro qual vereador, poxa, vocês saem de manhã sabendo lá se volta ou não, porque a missão de vocês é enfrentar o que há de errado, o que há de pior, né, num ser humano, por exemplo.
Com certeza, né? A ação do policial militar, né, assim como de qualquer agente público, ela é frequentemente contestada. Os policiais com frequência respondem, né, pelos seus atos ali enquanto estão de farda, atuando ali em prol da comunidade. Muitas vezes ali, como o nobre vereador bem falou, né, muitas vezes aí de forma enviesada pelos marginais que tentam prejudicar, desencorajar e desestimular o trabalho da Polícia Militar. Infelizmente, para esses marginais, a Rotan, né, nunca sucumbirá ao cansaço. A tropa ali do comando do batalhão é a referência em termos de treinamento, dedicação e capacidade para combater todo tipo de crime, desde ali de chegar um apoio, desde salvar uma criança, até combater o crime organizado dessa forma mais ampla e restrita.
Bom, aí, sem nenhum menosprezo aos outros categorias de policiais, eu vou falar assim, mas é imponente a ação, o visual da Rotan.
Perfeito, né? Todo policial militar é policial militar, já por definição, né? Todos nós somos iguais, apenas com missões diferentes, né? E nesse sentido, a equipe Rotan, ela conta com viatura diferenciada, com uma equipe reforçada, com armamentos, né, diferenciados, inclusive para atender diversas situações que uma equipe de radiopatrulha acaba não podendo atender, não por incapacidade, mas por falta de recurso humano e de material apropriado. Então, nesse sentido, né, a Rotan, ela é um segundo esforço de recobrimento, né, da segurança do Estado por parte da Polícia Militar, e nesse sentido é uma tropa que realmente acaba tendo um pouco mais de presença e está livre ali para poder realmente fazer o enfrentamento ao crime organizado e fazer esse combate ali, né, ao crime que tanto assola o nosso país, observando aí as coisas que já acontecem hoje no nosso presente recente, mas que são reflexos aí, né, dos tentáculos do crime que vem se instalando, né, a largos passos em nosso país.
Como encontrar energia, encontrar disposição para enfrentar tudo isso? Essas palavras, desestímulos, criticando a ação da polícia de uma maneira geral. Como vocês encontram entusiasmo para tudo isso?
O entusiasmo do policial militar, cada um tem a sua fonte de vontade, essa fonte de motivação. Mas eu vou falar agora por mim e não por todos, né? O meu entusiasmo está realmente em fazer o serviço que Deus, né, delegou a cada um de nós que seja feito, no sentido de proteger as pessoas, garantir o bem-estar e tornar a cidade em que nós habitamos mais seguras, inclusive para minha família, né, e para a família de todos os ouvintes Nesse sentido, nenhuma maldade, nenhuma mentira, nenhuma ofensa, nada, né, vai desestimular o bom trabalho e o bom serviço da OTAN.
Parabéns e que continue com essa perseverança e com esse desafio.
Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez aí pelo reconhecimento, pela sua atenção que nos ouviu, né, e mais uma vez, né, a gente se coloca à disposição da comunidade no atendimento do dia a dia, inclusive para receber denúncias aí e estar tirando mais bandidos e marginais de circulação.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Roberto Trindade, falando sobre essa moção de aplausos que foi ofertada à equipe da Honda, ou equipe de Honda Ostensiva Rotan. Bom, Robertinho, falar do trabalho deles é chover no molhado, né? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. É uma honra estar falando com você aqui, ainda mais quando se toca em falar na Rotan, que é uns policial de muita categoria, né? Que são os policiais que às vezes põem o peito na frente de um humano para salvar o humano, e ele pode estar dedicando a vida dele por um humano. Então, eu tive com os amigos da Rotan, achei que ele merecia fazer uma moção de aplauso.
Uma semana, inclusive, né, que desde o fato que aconteceu no Rio de Janeiro, muita gente contestando a ação da polícia e coisa e tal. Aí vem essa moção de aplauso, está certo que não tem nada a ver isso aqui com o que aconteceu no Rio. Mas é um alento, né, para eles também.
Isso aí, Serginho. Tem muitas mães que choraram essa semana pelos filhos, né? Os filhos que estavam no lugar errado e praticando coisas que não é coisas sadias, né? E tem mãe também de policial que chorou também. Mas nós temos que olhar pela polícia, porque nós sabemos que eles sempre estão aí para defender aqueles que querem o bem da nação.
Até foi citado, né, o que eles fizeram há cerca de um mês, salvando uma criança de um mês, salvando uma criança de um mês que estava engasgada. Então, quer dizer, não é só o confronto com os bandidos, não. Eles também têm ali essa questão de salvar vidas, assim, agindo em, como se diz assim, como os paramédicos, dentro das limitações, vamos falar assim.
Sim, Serginho, quantas e quantas vezes aconteceu isso aí, né? Eles trabalhando à noite, às vezes não tem um socorro naquela hora exata que o nenê está para nascer, ou o que acontece de uma criança afogar ou um adulto, eles sempre estão presentes para aquela hora. Eu acho que o serviço deles é coisa que todos precisam. Então nós temos que dar o apoio e mostrar que a sociedade está a favor do trabalho deles.
Muito bem, eu vou conversar agora com a professora Sônia Georgina Guimarães Pereira, ela que é dirigente da APP Sindicato Núcleo Cornélio Procópio. Fez uso da tribuna livre para discorrer sobre a consulta do parceiro da escola, em especial para o Colégio Siríaco Russo na cidade de Bandeirantes. Ou seja, em outras palavras, a privatização. E o que chamou a atenção, Sônia, que você falou que o ano passado foi feita essa consulta, aquelas que disseram não foi privatizada da mesma maneira. Mas fala em especial sobre essa privatização e que está na mira é o Colégio Estadual Siríaco Russo. Boa tarde.
Boa tarde. Então, é uma situação bem complicada, né? Porque no ano passado, quando nós dissemos não aqui no Siríaco Russo, nós não fomos privatizados. Mas nós sabemos que no Paraná teve escolas onde houve a chamada com esse projeto do parceiro da escola. Eles disseram não e ele não aceitou a resposta e ele privatizou, entendeu? Então, nós temos no Paraná, assim como o vereador citou ali, 87 escolas privatizadas e que não foram, que a consulta que ele pediu não foi de sim, a resposta foi não. E agora as escolas que disseram não, ele não privatizou ano passado, mas ele veio de novo com o projeto para fazer a consulta pública. Então, nós temos uma preocupação, sim, Nós temos muita preocupação quanto a isso, de a gente disser não, dizer não agora, e ele fazer o que ele fez no resto do Paraná. Porque a gana dele, a vontade dele de entregar a nossa escola pública para as empresas é assim, é surreal. Nós não concordamos, não aceitamos. Ele tem que vir para a sociedade, ele tem que vir em público e dizer quais os motivos que levam ele a privatizar as escolas do Paraná.
Vocês não têm conhecimento de quais são esses motivos, inclusive com as que já foram privatizadas?
O interesse dele, enquanto a privatização no Paraná, é entregar a escola pública para as empresas e minar a educação pública. É minar, é deixar a escola pública sem trabalhadores efetivos, sem concurso, sem piso nacional, porque não tem explicação. É lucro para empresário. Isso aí só vai trazer lucro para a empresa. A gente não vê onde, não tem nada palpável que diz que o que o governo vai fazer vai ser em benefício aos nossos trabalhadores da educação.
Ali usa o termo parceria. Uma parceria não seria metade-metade?
Seria metade-metade, só que isso vai minando de certa maneira que uma escola onde nós temos... professores concursados, nós já temos PSS e agora vem trabalhadores CLT, porque esse trabalhador que vem contratado pela empresa, ela tem um contrato, então ela não tem mais afinidade com essa escola, ela não é, esse trabalhador não é permanente, porque se ele não agradar o empresário ou não vir de acordo com os interesses do empresário, ele é convidado a se retirar da escola. Então, ele não vai ter, como que fala?
Segurança.
Segurança, né? Ele não tem segurança nenhuma com esse tipo de privatização ou com esse parceiro da escola.
Bom, vamos lá. Foi citado aqui na Câmara Municipal, inclusive, né, a recente privatização da Copel, e que não vem dando resultado, pelo menos aqui na nossa região tivemos problemas, demorou demais. Demorou demais, mas no outro a gente ainda não sabe, mas aqui pelo menos nós soubemos. Tá. Por outro lado, na área da educação nós temos escolas particulares, que funciona e funciona muito bem. Não seria mais ou menos por esse aspecto, ou estou totalmente enganado?
Não é, sabe por quê? Quando você tem uma empresa que é administrada por você, dono dessa escola, você cria o sistema de acordo com os interesses que você tem dentro dessa escola. É escola fundamental de quinta a oitava, de primeira a quarta, ensino médio, cursinho, você vai fazer um investimento que será necessário para essa escola. Agora, nós temos uma escola que já está pronta, que está estruturada, que está organizada, e eu entrego para o empresário. Para quê? Por quê? O que tem de tão real, tão maravilhoso com esse empresário que nós, até hoje, nós demos conta da escola pública, avançamos dentro da educação e hoje nós estamos na corda bamba porque o governo resolveu privatizar. E como você mesmo citou, quando ele privatiza um departamento público do Estado... Você está entregando esse patrimônio para um empresário que você sabe que ele praticamente não dá conta. Nós temos exemplo de pedágio, nós temos exemplo da Copel, nós temos exemplo da Sanepar. E como mesmo os vereadores disseram, daqui a pouco privatiza saúde, daqui a pouco privatiza segurança, Correios já estão tudo pela metade privatizado. E o Estado do Paraná parece que adora privatizar, né? Tudo que tem espaço para ele privatizar, ele vai lá e entrega para a empresa. E daí a gente, quem sofre? Nós. E quem paga tudo isso? Nós. Porque sempre quem paga a conta é a sociedade.
Bom, agora uma outra questão. Vocês estão pedindo apoio da comunidade de uma maneira geral, em especial aqui na Câmara Municipal, né? Isso aí é estadual. Teria força, a não ser pelo aspecto, digamos, físico, a força política... Tem. Porque a coisa vem de cima para baixo.
Tem, é esse apoio que a gente está querendo. Tanto é que vai sair uma carta de repúdio aqui da casa, a favor da nossa luta e contra o projeto do nosso governador, a privatização ou parceiro da escola, como diz.
E outra também, a senhora falou ao final, vão fazer vários atos, né, para conscientização, é isso?
Isso. Então, a consulta é dia 17, dia 18. Então, nós vamos estar aqui agora, essa semana, quarta-feira, tem o dia D na educação. Nós vamos estar nas escolas, pedindo apoio para as outras escolas que não vão ser privatizadas, mas que também correm o risco, porque se o Siríaco é privatizado, o ano que vem nós temos professores que podem não estar atendendo esse tipo de administração e ele pedir para ir para outra escola. Então, nós temos assim, uma situação daí de rotatividade de professores que a gente se preocupa, porque enquanto nós temos professores concursado, efetivo, dentro de uma escola, num momento de privatização, corre o risco de haver uma grande rotatividade. Então, nós não gostamos desse tipo de situação com os nossos trabalhadores. Aonde ele está, e aonde ele faz um bom trabalho, ele já está fazendo, e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Então, quarta-feira é o dia D, durante a semana a gente está fazendo um trabalho de panfletagem, de cartas, de documentos, visitando as escolas, fazendo reuniões com os pais e apontando para ele o mesmo trabalho que a gente fez o ano passado, a gente vai estar fazendo agora para conscientizar os nossos pais, alunos maiores de 18 anos, que não diga sim para essa escola, diga não ao Siríaco Rusco, nós não queremos privatização, nós não queremos o parceiro da escola. A escola está estruturada para ser trabalhada, já tem nossos alunos, as matrículas e toda a nossa organização pedagógica já está lá organizada. Nós não temos necessidade de vir com os parceiros da escola.
Obrigado.
Obrigado você, foi um prazer fazer esse esclarecimento e nós estamos à disposição de todos os munícipes para estar vindo buscar a PP Sindicato, os professores do Siríaco Rusco para estar tendo informação sobre essa situação que nós vamos estar enfrentando aí 17 e 18.